rejeitado. Projeto de Lei nº 769 do PAN estabelece a obrigatoriedade do complemento solidário para idosos ter um valor nunca inferior ao valor do limiar da pobreza. Quem vota a favor? O Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS e o PSD. Não há abstenções? Não há abstenções. E o projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 774 do PAN salvaguarda o direito de acesso à prestação social para a inclusão nos casos de atraso na notificação de comparência na Junta Médica. Quem vota a favor? O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Não há abstenções e o projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 776 do Bloco de Esquerda alarga a proteção conferida pela prestação social para a inclusão. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS e o PSD. Abstém-se o Chega, a Iniciativa Liberal, e o projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 779 do LIVRE altera as regras de atribuição da prestação social para a inclusão nos casos em que depende ainda da obtenção de atestado de incapacidade multiuso e admite a acumulação daquela com a pensão social de velhice. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Abstém-se o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, e o projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 311 do PCP revê o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS, o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. Não há abstenções e o projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 312 do PCP adita a Associação Nacional de Deficientes Sinistrados no Trabalho como entidade beneficiária de 1% do montante das coimas aplicadas por violação das regras de segurança e saúde no trabalho ou resultantes do incumprimento de regras de reparação de acidentes de trabalho. Quem vota a favor? O Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS, o PSD, a Iniciativa Liberal. Não há abstenções e o projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 313 do PCP, recálculo das prestações suplementares para assistência à terceira pessoa atribuídas aos sinistrados de trabalho. Quem vota a favor? O Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS e o PSD. Abstém-se a Iniciativa Liberal e o projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 777 do PAN, prevenção da ocorrência de acidentes de trabalho e doenças profissionais e adaptação da legislação laboral aos fenómenos climáticos extremos. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? PS, PSD, Chega, a Iniciativa Liberal. Não há abstenções e o projeto foi rejeitado. Segue-se o texto final apresentado pela Comissão de Orçamento e Finanças relativo à proposta de Lei 73 das Grandes Opções para 2023-26. Quem vota a favor? O PS. Quem vota contra? O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Abstém-se o PAN e o texto foi aprovado. Segue-se o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda de avocação pelo plenário de votação na especialidade de três artigos do texto final apresentado pela Comissão de Saúde relativo à proposta de Lei nº 24. Também há um requerimento do PSD de avocação de um artigo. Pergunto se podemos colocar os dois requerimentos ao mesmo tempo à votação. Podemos. Alguém vota contra? Ninguém. Alguém se abstém? Ninguém. Estão aprovados. Vamos então à avocação, guião suplementar. Há intervenções. Portanto, até 2 minutos para cada grupo parlamentar. Está inscrita a senhora deputada Sara Madruga da Costa, do grupo parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Açores, setembro de 2022. Homem de 39 anos mata a sua antiga companheira à catanada de uma maneira selvática, sendo considerado inimputável, perigoso, com perturbação bipolar, pelo que o Tribunal o mandou internar em unidade adequada por um período de 3 a 16 anos para tratamento e contenção da sua perigosidade. Hoje esse homem só poderá sair em liberdade quando deixar de ser considerado perigoso e se não houver o perigo de praticar novos fatos da mesma espécie. Caso o número 3 do artigo 92 do Código Penal seja revogado, como prevê o texto da lei aprovada na Comissão, esse homem será libertado quando atingir o limite temporal da medida de segurança que lhe foi aplicada, mesmo que represente um perigo para a sociedade e possa voltar a matar. É isto, senhoras e senhores deputados, que está em causa nesta discussão que levou à vocação da nossa proposta. Fizemos-lo não por uma razão qualquer espúria ou securitária, porque não nos conformamos com a libertação obrigatória e incondicional do inimputável perigoso que tenha cometido um homicídio ou ofensas corporais graves, mal atinja o limite temporal da medida de segurança que lhe foi inicialmente aplicada, mesmo que se mantenha o seu estado de perigosidade criminal e haja o perigo de praticar novos fatos da mesma espécie. Trata-se de uma chocante e desumana forma de abandono de um doente à sua sorte, para mais num país que não garante as mais elementares condições de tratamento dessas pessoas com doença mental grave. E quem o diz não é só o PSD, é também o Conselho Superior da Magistratura, que considerou que esta proposta do Governo, e estou a citar, deveria merecer maior ponderação, podendo a sua efetivação causar mais problemas do que aqueles que visa resolver sem qualquer razão objetiva. E também o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que considerou que esta proposta deixa a sociedade desprotegida e que o Governo deve começar por dotar as estruturas já existentes de meios físicos e de profissionais suficientes para uma resposta mais eficaz. Apelamos por isso a que os demais partidos votem contra tamanha imprudência, sob pena de ficarem responsáveis pelas consequências trágicas que poderão advir da libertação incondicional de inimputáveis perigosos. Fizemos-lhe e fazemos por uma questão de humanidade, de responsabilidade social e de proteção dos mais fracos. Infelizmente, senhoras e senhores deputados, o Governo voltou a escolher o caminho mais fácil, o caminho da libertação, em vez de dotar o sistema de mais meios, como era a sua obrigação.
Muito bem. Muito obrigado. Tenho agora a palavra a senhora deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Iniciativa Liberal vai abster-se na votação final da proposta de lei da saúde mental, tal como já tínhamos feito na votação na generalidade. É certo que esta proposta tem uma enorme importância na defesa dos direitos humanos e, neste caso, das pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental. Reconhecemos os avanços significativos no combate ao estigma que ainda hoje existe sobre estas pessoas e reconhecemos a preocupação com a defesa dos seus direitos, liberdades e garantias. Realçamos a opção pelos tratamentos involuntários em ambulatório em detrimento dos internamentos e o fim que se determina ao atual regime que permite o internamento perpétuo de pessoas inimputáveis. E todos estes motivos são a justificação para que a Iniciativa Liberal, que defende intransigentemente os direitos, liberdades e garantias de todas as pessoas, não pudesse opor-se a esta lei. No entanto, e como já tivemos a oportunidade de referir, a proposta de lei apresentada pelo Governo necessitava de melhorias. E neste sentido, a Iniciativa Liberal participou no trabalho em especialidade, de uma forma empenhada, contribuiu com inúmeras propostas de alteração que poderiam ter ajudado a alcançar estas melhorias. Das 39 propostas de alteração que apresentámos, que estavam totalmente alinhadas com os pareceres que chegaram das várias entidades, só uma foi aprovada. O Partido Socialista teve o seu comportamento habitual de rolo compressor e usou da sua maioria absoluta para rejeitar praticamente todas as alterações propostas. Isto é importante para explicar que, sobre as propostas agora avocadas, a Iniciativa Liberal irá manter a votação que já teve nas votações indiciárias. No caso das propostas do Bloco de Esquerda, estamos de acordo na sua maioria. Mais do que se fazerem boas leis, é importante que existam meios para que estas leis possam ser aplicadas. Sobre a proposta do PSD, o nosso voto é contra. Esta proposta de lei tem como objetivo acabar com as prisões perpétuas das pessoas que sofrem de doenças mentais. Porque não é admissível que uma pessoa inimputável que cometeu um crime continue presa muito para além das penas máximas que nós temos no nosso país. Esta situação vai contra os direitos humanos destas pessoas e por isso acompanhamos esta proposta de lei naquele que é um dos principais objetivos da própria proposta. Claro que neste ponto esta proposta de lei deverá ser aplicada com o máximo de rigor, de forma a assegurar que estas pessoas, inimputáveis, antes de serem colocadas em liberdade, terão no futuro todo o acompanhamento e tratamento necessários para que não voltem a ser um perigo para os outros e um perigo para elas próprias. Mas não podemos aceitar que, por medo da inação do Estado, se continue a condenar, seja quem for, a uma prisão perpétua, que no fundo é o resultado da proposta de alteração do PSD. Obrigada.
Tem agora a palavra para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o internamento compulsivo vai acabar e é disso que estamos a falar. O direito da pessoa com necessidades de cuidados de saúde mental não ser sujeita a medidas privativas ou restritivas da liberdade de duração ilimitada ou indefinida, é disto que falamos. Senhoras e senhores deputados, devia ser motivo de alívio e orgulho para o PSD que finalmente, em cumprimento com convenções internacionais que nos vinculam, a consagração do direito da pessoa com necessidade de cuidados de saúde mental não ser sujeita a estas medidas. Como é que 30, 40 ou 50 anos depois podemos continuar a dizer que a privação da liberdade ocorre ainda em consequência da aplicação judicial da medida de segurança? Como, senhores deputados? O PSD quer fazer esquecer a possibilidade de recusar o tratamento médico que ainda seja necessário, poder sempre ter lugar o tratamento involuntário nos termos gerais, com a diferença de cessar, entretanto, a privação da liberdade de natureza penal, que não é comparável ao regime de tratamento involuntário e de pessoa com necessidades de cuidados de saúde mental, ter um tratamento igual ao que é dado a quem é posto em liberdade no final do cumprimento da pena de prisão. É disto que falamos. Portanto, senhoras e senhores deputados, é com orgulho que consagramos este direito. Em relação aos meios que dispomos para a concretização desta lei, estamos, como testemunhava a psiquiatra Ana Matos Pires, certamente considerarão que é uma pessoa imparcial e conhecedora do terreno, e que nos disse: estamos a viver um momento de investimento em saúde mental nunca visto, o resto catapultado pela aprovação desta lei, dos quais, senhoras e senhores deputados, serão 88 milhões de euros do PRR, dos quais 51 milhões já estão executados ou em concurso. Portanto, é para nós um motivo de orgulho que finalmente, vou já terminar, Sr. Presidente, que finalmente cumprimos as convenções, vivíamos numa situação, como eu disse, não nos dignificava. E, portanto, para nós, toda a injustiça é a prazo.
Para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para o PAN, nós iremos acompanhar as avocações do Bloco de Esquerda, precisamente porque entendemos que, sem meios, sejam eles humanos ou financeiros, dificilmente vamos conseguir implementar de forma mais adequada esta lei, cuja aprovação é, evidentemente, salutar, mas que carece de uma efetiva execução. Por outro lado, não poderemos acompanhar a proposta do PSD, nomeadamente porque acompanhamos, e no encontro também daquilo que já aqui foi aduzido, estas preocupações com estarmos a aplicar uma medida penal num âmbito até excessivo e desproporcional àquelas que são depois as penas previstas no Código Penal, e também confundindo processos, senhora deputada, tenho um minuto, já é curto, e com os apartes torna-se ainda mais escasso esse tempo, com os processos que efetivamente podem existir de tratamento involuntário já noutra sede, em sede própria. Mas não podíamos deixar aqui de referir que devemos ir além deste trabalho que aqui foi feito. O PAN não tem assento na Comissão de Saúde, mas reconhecemos o trabalho que foi feito pela Comissão de Saúde, pelas senhoras e pelos senhores deputados. Mas devemos ir mais além, deve haver um reforço de meios, sobretudo também ao nível da prevenção e em particular dos mais jovens, cuja rede é ainda insuficiente, nomeadamente no apoio e na ação social que existe nas escolas e no ensino superior. E, portanto, esperamos que no Orçamento de Estado possamos discutir novamente estas matérias, em particular o seu reforço e financiamento.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Confesso que não tinha pensado em intervir neste ponto, faço por causa da intervenção do PSD. para dizer o seguinte: nós tivemos um debate em especialidade que foi acalorado sobre esta lei, mas acho que foi também profundo e foi bom ter. E ainda que perceba bem o que dizem